pessoal, bem-vindos a mais um Ringcast, que é o podcast aqui do Ring, que é o coletivo de desenvolvedores de jogos do Rio de Janeiro. Meu nome é Rafael Sanguinetti, eu sou um dos diretores aqui do Ring, junto com o Ítalo, junto com o Léo, junto com o Rafael Bastos e com mais uma galera que toca aí o coletivo no dia a dia. E a gente tem tentado fazer esses encontros Ring Online, que a gente está chamando, para movimentar aí, né, ideias e palestras e conteúdos para o pessoal, mesmo durante essa época complicada que a gente ainda vive de pandemia e de não poder nos encontrar fisicamente, que sempre foi o principal evento do Ring, né? Nossos encontros físicos, os encontros Ring. Então hoje é o quinto encontro Ring Online e hoje a gente tem como convidado o Ivan Siqueira, que é da Cardoso Siqueira e Linhares Advogados, ou CSL Advogados, ou ainda Movimento CSL nas redes sociais, que a gente está fazendo uma parceria com eles, em que eles estão estudando alguns conteúdos interessantes para trazer para a gente, e o primeiro conteúdo que eles decidiram trazer foi sobre o NDA do mercado de jogos. É um conteúdo que é muito difícil de a gente ter mais conhecimento, assim, geralmente tem coisas muito soltas para a internet, e como nós sabemos, é difícil também para a gente, às vezes, ter orçamento para pagar um advogado propriamente para fazer um NDA, criar um NDA para sua empresa, ou analisar um NDA que uma publisher, que uma distribuidora te passe para você assinar. Então, assim, eu acho que é uma área que a gente tem que cada vez mais estudar, cada vez mais estar por dentro, e a CSL Advogados está aí trazendo esse conteúdo pra gente, que eu acho que pode ajudar muita gente aí, que tanto quem tá no início, quanto quem já tá mais cascudo de mercado, a pegar algumas dicas, pegar algumas informações importantes para não dar mole nesse, que é um tema bem importante em qualquer mercado criativo. Então é isso. Ivan, é contigo agora, cara, pode apresentar aí a CSL, se apresentar e começar o conteúdo, brother.
Maravilha, meu caro. Bem, primeiro agradecer o contato inicial, né? A gente vê isso com muitos bons olhos e eu estou muito contente de estar aqui hoje. A gente sabe que para ter disponibilidade de estar numa sexta-feira às 6 horas, é muito legal que a gente esteja aqui já em 15 participantes para estar conversando um pouquinho. E antes da gente falar propriamente, né, de questões jurídicas, né, questões do mercado de games, eu gostaria de me apresentar, né, como o Rafael falou, me chamo Ivan, sou sócio fundador da Cardoso Siqueira Linhares, e, bem, o nosso escritório, ele é um escritório que tem como premissa base, né, trocar saberes, experiências, para que assim a gente possa aprimorar as relações humanas e transformar o modo com que o mundo se estrutura, e como consequência, evoluir o direito. Temos uma perspectiva que o direito é parte, e não todo, e justamente por ser parte, a gente costuma dizer que se você acha que o direito é uma caixinha, inevitavelmente você estará sempre preso dentro dessa caixinha. Então, a gente é um escritório que costuma atuar numa perspectiva não somente de escritório e advocacia, já que a gente entende que, na realidade, as relações humanas são a base da nossa sociedade e o direito é, por consequência, uma proposta na organização dessas relações humanas. Então, se não entendemos de pessoas, não iremos entender de direito, e a proposta da nossa marca é melhorar a forma das pessoas se relacionarem, aprimorar as relações, o convívio em sociedade e, como consequência, aprimorar o direito também. Então, estou muito contente de estar aqui com vocês. E, bem, hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante não só no mercado de games em específico, mas no mercado como um todo, quando a gente está tratando de informações sensíveis, né, de informações sigilosas. Basicamente, o NDA, né, traduzido em linguagem livre para o português, ele é um acordo de não divulgação, né, um termo de confidencialidade, né, chame do que quiser, mas o que importa, né, nessa figura contratual é justamente que sejam estipulados, né, alguns critérios entre as partes para que determinadas ideias, segredos ou até mesmo valores de negociação não sejam divulgados para terceiros. E, bem, essa é uma questão que a gente sabe que, dentro de uma série de fases, né, de estruturação de negócios distintos, a gente sempre tem aquela pulga atrás da orelha com o que pode vazar ou não. Então, o NDA é uma figura contratual que serve justamente para mitigar esse risco e, na hipótese de um vazamento, né, você conseguir identificar a responsabilidade de uma das partes ter uma compensação indenizatória conforme estipulado naquele contrato. Então, basicamente, vamos tratar aqui. Opa. A gente tem aqui mais uma... Informações, segredos, elas podem ser objeto de não divulgação, e justamente para possibilitar que boas vendas, né, se deem a partir dessa preservação dessas informações, o NDA aparece como uma figura contratual importante no meio jurídico. E ele pode ser utilizado em, como dito no início da apresentação, em uma série de negócios, desde a contratação de determinados empregados, prestadores de serviços, em realizações de merger and acquisition, né, fusões e aquisições. Ele pode também ser um documento apartado, ou seja, um documento que vai estar dispondo tão somente dessas condições, de como que a parte reveladora e a parte receptora vão lidar com essas informações confidenciais, ou ela pode também estar descrita em algumas cláusulas de contratos com outros objetos, como contrato de trabalho, ou até mesmo um pré-contrato como Memory of Understanding, contrato de prestação de serviços, entre outros. Vamos lá, quando a gente fala de povo, certamente vocês já, né, devem ter se esbarrado com, né, pô, por que eu preciso fazer um NDA, quais são as vantagens? E, novamente, a principal vantagem, né, de você elaborar um NDA é você proteger informações importantes a um custo relativamente baixo, porque, veja, é lógico que a gente tem encargos com advogado, assessoria jurídica, para revisar, né, eventuais cláusulas que muitas das vezes têm terminologias próprias que não são muito conhecidas, digamos assim, entre o público geral, mas, via de regra, o valor dessas informações, esse valor é superior ao custo, né, na elaboração desses contratos. Né? E a ideia, né, de que assinado esse contrato, as partes sejam, de certo modo, né, intimidadas, já que elas assinam, né, determinada responsabilização no caso dessas informações ali contidas em contrato vierem a ser expostas ao público. Agora, nem tudo são flores, né? Como qualquer figura, existem também desvantagens ou problemas comuns quando a gente enfrenta uma elaboração de um NDA. Bem, uma das desvantagens, por assim dizer, é uma coisa que vale para todo e qualquer tipo de contrato. Né? Eu costumo dizer que se você está assinando um contrato com alguém que não está eivado de boa fé, né, não há contrato que o obrigue a exercer as suas responsabilidades na maneira que ali foi determinado. Na maioria das vezes, quando você está firmando um contrato com alguém que você não conhece, né, ou você sabe que aquele cara tem uma reputação não tão idônea, né, não necessariamente será um contrato que irá fazê-lo, mudar a sua perspectiva civil, mudar a sua forma de lidar com as responsabilidades assumidas. Então, é basicamente muito importante você saber com quem você está lidando, né? Know your customer, né? Saiba com quem você está lidando, saiba quem está do outro lado da mesa, porque isso vale para todo e qualquer tipo de contrato, não necessariamente importa o quão bem elaborado ele possa ser, porque se o signatário quiser violar, ele irá violá-lo. Outra desvantagem, por assim dizer, né, que o pessoal costuma colocar pô, mas vem cá, isso funciona? Não funciona? Depende, né? Ele, principalmente, quando você tem um NDA bem elaborado, um NDA que consegue estipular exatamente que tipo de informação, qual é o grau de acesso que essas informações poderão ter naquela parte que recebe, né, as informações sensíveis, protegidas, você pode sim ter mecanismos ali bem estipulados que coíbam, né, eventual má utilização dessas informações. Agora, quando você deixa um contrato, e aqui vale não só para o NDA, mas para todo e qualquer contrato, você deixa ele muito genérico, você não discrimina exatamente o que você está protegendo, Veja, um NDA, quando você lê, você tem que saltar aos olhos a informação que você protege. Se não saltar aos olhos, é porque alguma coisa está errada naquele contrato. Então, quando você elabora um contrato muito abrangente, existe a possibilidade disso, sendo levado a um tribunal, cair por terra. Então, existem vantagens e desvantagens, mas eu diria que boa parte das desvantagens, tendo, né, um olhar mais focalizado e sempre muito, muito afunilado para aquela informação essencial que você queira proteger, ele oferece mais vantagens do que ao contrário. Alguns aspectos práticos, para a gente vir aqui mais numa pegada, digamos assim, quase que cláusulas, né, essenciais, até para pessoas que não estão muito familiarizadas com o juridiquês, digamos assim, eu diria que, bem, obviamente, ele tem que ter a descrição, né, daquela operação que está sendo realizada no NDA, ou seja, o objeto do NDA. Ele vai estar protegendo que informação? E, via de regra, isso vem ali depois da qualificação das partes, né? Parte reveladora ou parte receptora, em se tratando de um NDA de uma mão única ou um NDA bilateral, ambas partes reveladoras e receptoras entre si, vai estar lá naquele considerando. Em inglês, lá, o where, que, via de regra, é considerando que uma das partes tem interesse em desenvolver ou contratar alguém para a execução de determinado, ou desenvolvimento de determinado jogo, ou desenvolvimento de determinado negócio, considerando que a outra parte, né, pode acrescentar em parcerias para tal. Normalmente, essa descrição da operação, do objeto NDA, ela está, né, tá dentro desse preâmbulo, por assim dizer, do contrato. E a gente vem, a definição das informações que serão confidenciais, e aqui, como eu coloquei, pouco tempo atrás, é fundamental que isso salte aos olhos, é fundamental que quando você leia um NDA, você consiga identificar claramente o que está sendo protegido, é fundamental também conter nesse contrato, né, quem tem acesso a essas informações, e delimitando também na eventualidade de alguma pessoa que não esteja ali, né, no contrato, que essa informação tenha que ser passada primeiro pela parte que está revelando, ou seja, mediante alguma alteração prévia. É importante também colocarmos uma cláusula das exceções à obrigação de confidencialidade, é que muitas das vezes, né, essas exceções elas estão basicamente dispondo de informações que foram reveladas ao público pela própria parte que revela as informações dentro de um acordo de confidencialidade. Eventuais obrigações adicionais, como, né, como que as informações serão mantidas em sigilos, né, sobre a possibilidade de não entrar em contatos com terceiros, né, não tirar cópias, devolver as informações findo o prazo desse contrato. Em alguns casos, né, existe a possibilidade de incluir uma cláusula de exclusividade, isto é, passado aquele contrato, ele não poderá, a parte que recebe as informações sigilosas, não podem se utilizar dessas informações fim do contrato por determinado período para, né, desenvolvimento de produtos ou comercialização de serviços que utilize-se de informações que ali foram divulgadas. E, claro, né, cláusulas de penalidade, indenização, né, a famosa multa contratual para a hipótese das informações ali serem disponibilizadas para terceiros, o prazo de vigência e a lei aplicável e foro. Essas, né, cláusulas, né, obrigatórias para todo e qualquer tipo de contrato nos termos do Código Civil. Então, de maneira resumida, né, um NDA, aquele que assina o NDA, ele promete a parte, né, que revelou as informações que ele não irá divulgar a terceiros, exceto sobre as circunstâncias que estarão descritas no próprio contrato. Então, o valor de um termo de confidencialidade, ele se destina justamente a vincular essa promessa de não revelação a terceiros sob uma pena contratual de que, caso seja violado e confirmada a responsabilidade daquela parte que revelou a terceiros não incluídos no contrato, de indenizar a parte que saiu lesada dessa relação. Vejamos, aqui a gente está falando sobre proteger uma informação sensível. E, via de regra, é aquilo que eu coloquei. Essa informação sensível, ela deve ter mais valor do que o contrato em si para ser protegido. E a gente veio falar aqui rapidamente, né, de forma, digamos assim, muito mais resumida, que vocês certamente têm muito mais conhecimento sobre o mercado de games no Brasil, mas tem alguns dados importantes. O mercado de games segue como um mercado de crescimento exponencial, ainda que comparado com outras praças, né, ele esteja, né, em volume de mercado inferior a outros países, mas a gente percebe que, apesar desse momento, como é que eu posso dizer, esse momento sui generis e muito doloso, né, as projeções, elas são otimistas. Então, considerando o poderio econômico, né, considerando o perfil crescente de usuários, a gente tem no mercado de games, ainda que embrionário no país, a gente tem uma perspectiva de crescimento e, logicamente, tendo-se uma perspectiva de crescimento, é muito importante se resguardar juridicamente frente a oportunidades que aparecerão. Alguns números aqui, números da Pesquisa Game Brasil 2020, vocês devem ter conhecimento sobre esses números. Temos aqui um percentual alto, né, no desenvolvimento de jogos digitais, um percentual interessante sobre o perfil dos consumidores, então uma faixa etária de 25 a 34. Temos um perfil interessante também de jogadores frequentes, né? Eu, particularmente, fui durante muitos anos, como eu falei no início da apresentação, um jogador assíduo de Age of Empires, inclusive utilizava o Discord tão somente para conversar com meus amigos durante as minhas incursões e minhas batalhas no jogo. A gente tem aqui também, a nível de valor de negócio, né, a gente tem aí uma receita de 1,5 bilhão desse mercado. A gente tem uma parcela da população interessante aí de pessoas que jogam em consoles, pessoas que jogam em computadores. E, sobretudo, pegando esse crescimento do mercado até sob uma perspectiva de crescimento comercial, não só no desenvolvimento de games, mas também na transmissão disso, a gente tem cada vez mais um aumento exponencial dos negócios que, na verdade, vão estar orbitando, né, esse ecossistema de desenvolvimento de jogos. Então, a gente tem uma projeção aqui apontada pela Newzoo Analytics, que é de que os 2 bilhões e 700 milhões de gamers do mundo gastarão 159 bilhões de dólares em jogos neste ano, e o mercado ultrapassará 200 bilhões até 2023. Ou seja, não é pouca coisa, é uma parcela significativa. E, bem, acredito que, tendo em consideração esses números, a gente fica claro, né, de que cada vez mais proteções jurídicas se fazem necessárias. Mas aí, os NDAs se aplicam ao mercado de games? Vamos lá. Logicamente que, pelo crescimento do setor, nós temos aí uma oportunidade, uma coerência de que existam instrumentos legais, instrumentos jurídicos, que confiram uma proteção ao desenvolvimento dos jogos. Então, o mercado de games, sendo um mercado disruptivo, sendo um mercado que traz, né, como a gente falou, uma série de inovações, não só no ecossistema de desenvolvimento, mas, sobretudo, no ecossistema que orbita esse plano, né, é razoável de que, na intenção de assegurar determinados anseios, até mesmo de possíveis investidores, e esses contratos de não divulgação, esses termos de confidencialidade ou NDAs, sejam cada vez mais frequentes. E aí, a gente pode pensar em algumas questões, né, pontuais desse próprio mercado que podem ser né, dispostas em eventual NDA, ou termo de confidencialidade, como, por exemplo, código-fonte de jogos, roteiro, textos e obras escritas que irão estar trabalhando alguma questão própria desses jogos, layouts, marcas, imagens e músicas, e determinados documentos técnicos. Mas então, a gente tem uma obrigação de elaborar um NDA? Não, o NDA ele é um pré-contrato ou, ou cláusulas incluídas num contrato geral, finalístico, mas entende-se que, novamente, é sempre importante a gente proteger aquelas informações que tenham um alto valor de mercado. Ao protegê-las, eu consigo me resguardar na hipótese de eventual dano oriundo da divulgação não acordada entre aquelas partes. Então, é recomendável de que, a depender do que está se passando entre uma pessoa e outra, pessoa natural ou jurídica, que existam critérios bem delimitados do que aquelas pessoas, aquelas partes contratuais podem fazer, como que elas irão fazer e, sobretudo, quais são as penalidades na hipótese de transmitirem, divulgarem para pessoas que não estipuladas naquele contrato sob, né, penas via de regras que podem vir a partir de critérios mil. Você pode fazer uma multa fixa, uma multa a partir de um percentual, uma multa a partir de um valuation de quanto que aquilo, né, prejudicou a nível de arrecadações futuras. Enfim, cada caso é um caso, mas o importante é que em todo qualquer contrato dessa espécie, a informação a ser protegida, novamente, salte aos olhos. E aí a gente tem alguns, de forma bem rápida, né? Inclusive, eu reduzi essa apresentação que estava com alguns slides, estou vendo que ela está sendo bem mais fluida do que estava antes, mas de maneira bem rápida existem alguns exemplos, né? A gente pode trabalhar aqui com aplicações de um NDA, por exemplo, na contratação de algum funcionário, algum desenvolvedor, algum parceiro, na elaboração de, né, algum negócio, alguma contrato de parceria com alguma editora, na fase de teste e comercialização. E é importante entender sempre as características próprias daquilo que está sendo negociado para a elaboração de um NDA conciso e coerente com aquilo que se propõe ambas as partes. Então, por exemplo, um NDA de trabalho pode ser assinado diante da contratação de um desenvolvedor, um editor, um funcionário, e, logicamente, esses NDAs, né, que, enfim, vão estar trabalhando com diferentes estágios na produção de determinado objeto, eles podem ser mais abrangentes ou menos abrangentes, mas sempre colocando de forma clara aquelas informações que se pretende proteger. De regras de NDAs, eles também podem conter aquela cláusula lá, lembra das principais cláusulas? A cláusula de exclusividade, ou seja, aquele cara contratado, aquele parceiro contratado, ele não poderá divulgar determinadas informações que ali foram tratadas após o término do contrato por determinado prazo. E aí você pode limitar essa exclusividade por uma abrangência geográfica, por entrar no setor da indústria, você pode limitar até mesmo alguns concorrentes diretos, enfim, N possibilidades para tal. Existe também NDAs de negócio, quando você está tratando questões enfim, que possam vir a atravessar o desenvolvimento. Então, aqui um exemplo colocado é, né, uma demonstração de um conceito a um potencial editor, um fabricante de hardware, e logicamente que esses são sempre alguns exemplos, né, que servem só para dar uma dimensão da abrangência desse tipo contratual e, logicamente, da importância de o fazê-lo de maneira coerente, de maneira concisa, de maneira que consiga estipular de forma clara quais são as responsabilidades das partes e aonde que essas partes estão atuando, elas estão tramitando, elas estão conversando, em que setor do mercado. Por fim, também a gente tem aqui uma ideia de testagem que pode acompanhar eventuais compilações, né, de estágio inicial enviado para aqueles que não estão cobertos pessoalmente sobre outros tipos de NDA e operam teoricamente para evitar
testadores vazem eventuais imagens, eventuais vídeos ou outras informações sobre aquele determinado jogo. Aí eu trago alguns exemplos aqui, mas a gente sempre volta naquela máxima, né? Sempre que algo confidencial está sendo compartilhado, um NDA ele pode ser apropriado para aquela relação acordada entre as partes. A gente tem um exemplo aqui da ZeniMax versus a Oculus, como um processo civil que tramitou, são ambos, eu trouxe dois exemplos aqui, ambos que estão sendo processados ou foram processados no tribunal, no, nos tribunais civis dos Estados Unidos. Esse tramitou na Corte do Texas, em que a ZeniMax, uma desenvolvedora de realidade virtual, foi indenizada em 500 milhões em virtude de uma violação dos termos de um NDA assinado com a Oculus e o seu sócio fundador por não cumprirem determinadas estipulações ali contidas. Inclusive, eu não consegui incluir aqui, mas eu tenho esse NDA, né, e eu posso deixar compartilhado ele para vocês terem uma noção do que está em inglês, logicamente, mas do que ali estava contido. E, enfim, quem tiver curiosidade, esqueci de colocar o link aqui, pode buscar esse caso também. Bem, outro caso concreto é um caso da Epic Games, que ajuizou uma ação contra dois testadores da Fortnite, que no desenvolvimento do segundo capítulo, esses testadores divulgaram informações sensíveis ao jogo que ainda não havia sido lançado. No caso, alguns mapas e algumas funcionalidades e atualizações na jogabilidade. Enfim, esse processo, salvo engano, foi ajuizado em 2019 e, salvo engano, também ele ainda está correndo, nesse caso, né, está sendo tramitado na Corte da Califórnia. Pessoal, esses são dois casos concretos, né, para deixar, querendo ou não, uma visão do que pode ser levado a nível judicial em virtude de uma violação de um NDA. É lógico que a gente tem ainda, né, mais exemplos sobre esse setor específico na jurisprudência estrangeira, mas, novamente, entendendo que esse é um mercado em potencial crescimento, né, em vertiginoso crescimento, via de regra, acompanha-se, né, aquilo que a gente já teve, né, em outras praças. Então, entende-se que daqui a pouco, imagina-se que esse tipo de situação vá começar a pintar nos tribunais nacionais. Pessoal, foi bem mais rápido do que eu imaginava, mas um prazer. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição para a gente bater uma bola agora de uma forma mais informal, mais camaradesca, digamos assim.
Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Opa, boa noite.
Material de qualidade. Tu consegue depois deixar o link dessa apresentação para a gente poder dar uma revisada nela com calma? Tem uns números bacanas que eu gostaria de revisar.
A única coisa que eu vou te pedir é o seguinte, né? Você, o meu sócio, Zé, ele é o responsável pelo setor comercial. E existem duas imagens aqui que eu não coloquei nos filtros, digamos assim, da paleta de cor da CSL. Então, eu vou pedir para ele consertar isso rapidinho, que eu não consegui ter tempo, e te passo, porque senão ele me mata. Senão ele fala, pô, não botou no filtro do guia de marca, aí já viu.
Não, sem problema. Eu acho que a iniciativa é válida e o material apresentado é de grande qualidade, entendeu?
Não, sem dúvida, mas a ideia é disponibilizar mesmo. A ideia é deixar isso aí disponibilizado. Eu só vou fazer essas alterações nas duas imagens que eu coloquei ali e disponibilizo ainda hoje mesmo.
Inclusive a gente vai botar esse link junto com o podcast, né, lá no Ringcast.
Maravilha, Léo, maravilha.
Show de bola. Então, o pessoal que estiver por aí, agora que acabou a explanação do Ivan, quem quiser pode abrir microfone ou então botar escrito ali por texto para a gente bater um papo aí, então, nesse espacinho que o Ivan abriu para a gente trocar uma ideia. Se ninguém tiver nada para falar agora, eu vou comentar alguma coisa assim, né, que tem uma coisa que é muito comum para a gente de jogos é a gente começar a desenvolver nosso jogo e tentar fechar um contrato com uma publisher que vai avaliar o nosso projeto antes de decidir se ela vai fazer uma parceria com a gente, né? Às vezes a gente está buscando investimento, às vezes a gente já está com o jogo completo, o que a gente quer é ter alguém para fazer a publicação, fazer a parte de divulgação e tudo mais. E como a gente, a maioria aqui é desenvolvedor independente, a gente acaba sendo um pouco um elo fraco que está correndo atrás de alguém que tem recursos para ajudar a gente no lançamento do jogo. Certo. E a gente fica um pouco vulnerável, porque a gente tem que mandar informações do nosso jogo para eles poderem avaliar. E, por outro lado, a gente sair também pedindo para esses caras assinarem NDA pode ser uma barreira que alguns deles não vão cruzar e pode ser ruim para esse relacionamento. Você teria uma dica em relação a isso? O que, que dá para a gente ir sem puxar um NDA ali? E ainda continuar protegido, de certa maneira? Ter algum meio termo? Como é que a gente pode... Seria alguma dica nesse sentido?
Então, eu acho que no final das contas é muito assim, conheça a quem está do outro lado da mesa. Né? É lógico que existe aí uma situação de desbalanceio entre as partes, como você falou, entre o cara que está desenvolvendo independentemente, enfim, é uma empresa de maior porte, e você pode acabar ficando refém disso. Eu diria, cara, que o NDA, na realidade, ele tem que ser utilizado com bastante prudência, justamente para não causar esse efeito, esse ricochete que você comentou, né, de que é você, enfim, né, fechar portas no mercado por ser uma pessoa extremamente, como é que eu posso dizer, aparentar ser extremamente protetivo. Não sei exatamente como se daria um meio termo a nível de formatações jurídicas, tá? Mas no momento da negociação, né, talvez, né, limitar ou conceder um acesso, assim, deixar com que as estipulações desse NDA, ele pode ser, novamente, um grande amigo ou um grande inimigo das partes. Vai tudo depender de como ele é conduzido e como ele é assinado, o que está dispondo ali. Eu digo que talvez a melhor forma de não causar nenhum desconforto entre as partes é você ter uma clareza total daquilo que dispõe nesse contrato. Então, talvez, né, fazer algum NDA sem um efeito vinculante, né, por exemplo, não vincular ao fechamento, mas você der ali um período de carência daquelas informações, talvez essas questões possam ser, digamos assim, uma saída pela tangente para que não cause nenhuma indisposição com esses players, digamos assim, maiores do mercado.
Um pouco dentro desse questionamento, eu não entendo disso, mas muitas vezes a gente vê por aí que pô, o contrato verbal também vale, se você prometeu, tem algum tipo de valor. Não sei até que ponto isso é verdade, mas dá para a gente tentar, de repente, no e-mail que a gente está mandando, falar, isso aqui é material sigiloso, por favor, não divulgue, não sei o que lá. Esse tipo de coisa pode também servir como um nível mínimo ali de proteção para você não fechar a porta, mas também não deixar totalmente livre e de alguma maneira tentar responsabilizar caso dê algum problema?
Eu acho que é o seguinte, né, o e-mail, o problema é que você não tá formalizando isso a nível contratual, né, então você não está dispondo, é lógico que você pode, né, colocar no e-mail que aquelas informações ali são sigilosas e que, né, a não divulgação ou qualquer disclaimer, digamos assim, para que isso não ocorra. Com relação ao contato verbal, meu cara, é aquela coisa, né, tem um ditado, né, que palavras somem ao vento. E, bem, existe a figura do contrato verbal? Existe, só que na hipótese de... Eu digo o seguinte, um bom contrato é sempre um contrato que prevê a situação na paz, mas sobretudo na guerra. Né? Porque um bom contrato, ele vai estar dispondo o que será realizado na hipótese das partes, enfim, guerrearem. E quando a gente tem isso de forma verbal, muitas das vezes abre-se brecha para N interpretações. E aí, se você não tem ali, digamos, né, provas que vão corroborar que aquilo que foi dito é aquilo mesmo, fica um pouquinho mais complicado, caso isso venha a ser judicializado, eventual questão acordada venha a ser trabalhado sob júdice. Então, eu diria o seguinte, contratos verbais existem, é uma figura contratual? Sim, é uma figura contratual. Agora, não é a melhor figura contratual
para prever como as partes devem se manifestar em momentos de guerra, por assim dizer.
É, pensando na questão da assinatura do contrato do NDA, a gente poderia pensar tipo, em disponibilizar hoje como você faz quando você abre um game novo no seu bairro, por exemplo, que você, para conseguir jogar o jogo, você tem que aceitar o termo de uso para poder iniciar lá as atividades dentro do game. A gente poderia se valer desse tipo de objeto para que não, tipo, você aceitou, se você teve acesso à informação, é porque você aceitou o contrato de licença. Então, a partir daí, você aceitou, e aí já vai impor a responsabilidade, entende?
Thiago, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está querendo vincular questões próprias da confidencialidade num termo de uso de quem? É só para entender sobre quem.
Não, seria tipo, vou contratar um web design, por exemplo, e eu vou disponibilizar o meu serviço, a minha infraestrutura, toda a minha arquitetura para ele. Ele vai ser um freelancer. E aí, quando eu enviar para ele o acesso à minha pasta no GitHub, por exemplo, e ele fosse essas minhas informações, obviamente ele só vai ter acesso se ele tem um pop-up, ele clicou em aceito, e a partir daí a gente considera como um contrato assinado digitalmente.
Sim, eu acho que nesse tipo de situação é extremamente válido conter nesse termo de utilização uma cláusula de confidencialidade, sim. Acho que é possível inseri-la. Novamente, os termos dessa confidencialidade, eles podem estar em documento apartado ou junto a um outro documento jurídico. É claro que quando a gente tem isso precisa estar muito bem delimitado, discriminado, para não cair naquela hipótese de sinalização excessiva e perder força em eventual situação problemática, por assim dizer. Mas é uma possibilidade, ou seja, você vincular num aceite, numa eventual contratação de um freelancer, como você colocou, um aceite que as informações ali dispostas, elas estão evadas de uma proteção, são sigilosas, estão evadas de uma confidencialidade, e que aquele freelancer não pode se aproveitar daquelas informações, e aí a gente pode destrinchar isso para N caminhos. Desde que não pode divulgar aquelas informações durante a contratação ou não pode se utilizar aquelas informações para desenvolver algo parecido em determinado segmento, enfim. Mas eu acho que esse, por exemplo, é uma possibilidade, sim.
Ok, obrigado.
Ivan, se tu quiser abrir também um pouquinho para outras perguntas mais gerais sobre jurídico, assim, talvez a galera tenha algumas dúvidas, a gente já... Até ver possíveis temas para as próximas, não?
Exatamente, pode ser. Pode ser, inclusive, caso não consiga respondê-las hoje, eu posso, a gente pode, inclusive, pegar aí algumas coisas, algumas dores, e trabalhar em outros temas, sim. Melhor, o que vocês querem aí?
Galera.
Alguma
então,
questão?
Fala, Ivan, desculpa.
Não, sem problema. Tem alguma questão aí que, enfim, alguma questão específica jurídica que vocês gostariam de ter numa outra apresentação, ou até mesmo agora, caso eu consiga atendê-lo?
Eu tenho uma pergunta que pode ser interessante.
Beleza, vamos lá.
Vamos supor, eu registrei a marca do meu jogo aqui no Brasil.
Ah.
E aí, na Steam, por exemplo... Um outro jogo aparece com exatamente o mesmo nome do meu, que tem a marca registrada aqui no Brasil. Esse jogo está sendo vendido aqui no Brasil, tem o mesmo nome, apesar da Steam não ser uma empresa brasileira. Tem algo que eu consiga fazer para impedir que isso aconteça? Quem é responsável? É Steam? É o dono do jogo? Como é que a gente age numa situação dessas?
Cara, essa é uma pergunta interessante, mas para tal a gente precisa entender o quê? Se essa empresa ela está... Preciso entender, na verdade, as características da marca registrada, no caso, vamos supor, a sua marca registrada, se ela está atuando no mesmo segmento, e aí, no caso, eu imagino que sim, já que você está falando que é uma marca que também atua nesse segmento de desenvolvimento de jogos, e para tal, eu imagino que o primeiro caminho, e claro, aí a gente precisa analisar de maneira bem afunilada toda a documentação, todos os cenários, mas observada essa violação, oferecer alguma oposição junto ao NPI, que é o órgão responsável para fazer esse registro de marcas.
A gente falaria, se ele tipo, manda um e-mail para o NPE, alguma coisa do tipo, isso?
Não, então, na realidade, o que você vai fazer é justamente, as duas horas, precisa ver se aquela marca está, né, ainda, ela está constituída ou se ela está sendo analisado o registro dela pelo NPI. Caso, a depender do caso, do cenário, caso ela ainda esteja sendo, né, analisada para um eventual registro, é possível você oferecer uma oposição àquele registro. Vamos supor, eu estou vendo que existe uma marca aqui que quer ser registrada, mas que atua e tem elementos idênticos ou semelhantes a uma marca já registrada. Você pode vir lá e pedir uma oposição ao NPI. Caso os prazos já tenham sido ultrapassados ou qualquer coisa desse sentido, a gente precisa o quê? Encarar um eventual procedimento judicial solicitando, né, e aí, de forma bem abrangente aqui, tá, que cada caso é um caso, e, enfim, a gente precisa dar uma olhadinha com calma nessas questões, mas solicitar a anulação daquele registro de marca perante a Justiça Federal. Mas é aquela coisa, o direito ele precisa estar, né, ele precisa estar muito bem postulado, e aí a gente vai estar falando de uma série de princípios, né, de anterioridade, registreante, não registreante, essa marca já existe em outra praça, não existe, é uma marca de notório conhecimento do público lá fora, não é? Enfim, existe uma série de questões que serão, digamos assim, analisadas para eventual oposição ou pedido de anulação de registro de marca alheia que estaria, né, lhe prejudicando de alguma forma. Esse é um tema interessante. Oposições de registro de marca no NPI.
É, porque, tipo, como é...
Um caso real?
Quê?
É um caso hipotético ou é um caso...
Não, aconteceu comigo.
Entendi.
Só que eu conversei com o cara da outra marca e ele não quis disputar nada e ele trocou o nome.
Mas... esse é o melhor cenário, tá?
Esse outro Deathbound era do Brasil?
Não era. Mas ele tá vendendo no Brasil, né? Porque se um brasileiro pode comprar, essa é uma dúvida.
Ivan, essa é uma questão também. Como os jogos têm nomes muito internacionalizados, assim, como que funciona? Eu sei, a gente teve uma palestra também no Startup Hill sobre isso, mas não ficou claro ainda para mim. Tem uma convenção, né? Tipo assim, o que é registrado em NPI também pode ser... pode ser considerado lá fora, né? Porque, sei lá, o nome do jogo do Ítalo é Deathbound. Na verdade, a chance dele ter jogos lá fora com o mesmo nome que o dele é maior. E como a gente vende internacionalmente, faz toda a diferença. É ruim ter mais de um de qualquer forma. Não precisa... Não é questão de ser no Brasil ou não, entendeu? Igual outros tipos de produtos que... importa tanto.
A grande questão com relação ao registro de marca é que você, na verdade, deposita naquele país e o registro é concedido naquela praça, né? Então, por exemplo, se eu quero receber uma empresa, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, né? Uma empresa que produz, que fabrica, sei lá, calçados, né? Calçados Ivan, vamos supor assim. Eu tenho o protocolo de registro da marca no Brasil, isso não impede, por exemplo, que exista alguém no México que tenha uma marca chamada Calçados Ivan, se eu não depositar um pedido de registro naquele país. Então, o pedido de registro, ele precisa ser, se eu quero proteger, né, ele, digamos assim, no mundo inteiro, eu preciso registrá-lo no mundo inteiro, em cada país. E existem, sim, né, procedimentos no NPI que vão estar falando desse registro, né, em praças, em outras praças que não o Brasil, a partir da nossa autoridade, nosso órgão regulador, no caso o NPI, mas é importante... Oh, me escutam? Tá, caiu aqui, mas voltou. Mas é importante, né, deixar claro que no âmago, né, o procedimento pode até ser inicializado aqui, mas o registro ele será naquele outro país, que não o Brasil.
Mas não tem uma forma de facilitar isso pelo INPI, tipo, de acordos?
Existem meios, sim, existem caminhos para você fazer isso, mas...
Porque se não registrar em todos os países do mundo, porra, entrar no INPI de cada país do mundo para registrar, fodeu, né? A gente não vai ter como fazer isso.
Olha, mas esse é um Eu tenho um cliente antigo, cara, que ele, há um tempo atrás, ele patenteou um copo de gelo, né? Um copinho que você colocava no congelador e aí você servia os drinks e tal nele, e ele tinha uma estrutura ali, né, que conservava e tal,
bem maneiro, só que por questões, né, da produção não vingou, mas ele patenteou isso, porra, quase que no mundo inteiro, não patenteou na Austrália. Na Austrália virou um sucesso com outra fórmula. E o cara ele, sempre que ele me encontra, ele me conta essa história, e é um italiano das antigas, né, um artista plástico, um cara, enfim, é bem, bem viajado, já com uma vida bem, bem, bem vivida, digamos assim. Sempre que ele traz isso, ele fala, cara, porra, por que que eu não registrei na porra da Austrália? Tá lá.
É. Eu acho que fica aí a lição de que vale a pena sempre colocar as coisas na Austrália.
É a lição do dia. A lição do He-Man é aparente aí na Austrália. É, mais alguma pergunta, galera? Alguma questão jurídica mais abrangente que vocês tenham dúvidas?
Tá, eu tenho uma que não sei se exatamente não sei se cabe, mas vamos ver. É, eu já passei por alguns NDAs, tipo, bem diferentes, uns mais restritivos, outros mais realmente para segurar algum tipo de falha, né, de comunicação, algum tipo de, como posso dizer, divulgação indevida. Então, assim, foram coisas realmente bem distintas. Mas um deles, por exemplo, né, em relação à questão de ressarcir de forma monetária lá a empresa em si, desenvolvedora, pedia 100 salários mínimos brasileiros como multa, né? E eu queria saber se existe algum tipo de, digamos, boas práticas, ou, sei lá, bom senso, digamos assim, em relação à multa, né? Em relação ao que você deve ou acha que deve cobrar para as pessoas envolvidas das quais você está fazendo, você está pedindo, né, obrigando, dependendo do caso, a assinar esse tipo de documento.
Eu posso complementar a pergunta do Johnny? Vamos supor que é seguindo a minha mesma linha de raciocínio. E aí, por exemplo, alguém que eu contratei assinou o NDA e ele soltou uma parada na internet que fudeu comercialmente meu jogo e eu tenho a multa lá de 50 mil dólares. Só que o maluco é um cara fudido que não tem 50 mil dólares, digamos. O que que acontece nesses casos?
Putz, cara, você jogou aqui agora uma... Beleza, vou tentar responder aí.
Fala do Johnny primeiro e depois você segue.
Isso, não, beleza. Vou tentar seguir aqui a do Johnny. Cara, esse negócio do bom senso, como diz o meu pai, cara, é bom senso quem tem é sempre o outro, né? É impressionante, porque bom senso é um negócio tão, tão aberto.
Muito bom.
Porque,
exatamente.
Porque, cara, é assim, eu guardei isso. Uma vez eu tava conversando com o meu coroa, ele falou exatamente, ele falou, cara, dá uma coisa, pô, que eu tava indignado com alguma situação aí de trânsito, dirigindo. Eu falei, porra, falta bom senso. Ele falou, cara, o problema é que quem tem bom senso é sempre o outro, nunca é gente, né? Então, assim, eu acho que de uma maneira tentar pontuar aqui qual é o limite, né, da razoabilidade, uma eventual penalidade, uma multa por uma divulgação indevida, né, eu acho que, se a gente for parar para pensar, a multa ela tem que ser proporcional ao dano sofrido pela divulgação dessa informação. Tá? Então, se essa informação é revelada, ela, é claro que eu estou aqui, né, pensando com vocês, mas se essa informação revelada, né, conseguisse constatar que a multa supere muito o valor da própria informação, a gente pode pensar em alguns limites aí da validade disso. Agora, também tem uma outra coisa, que é, né, uma expressão que todo advogado, todo estudante de direito já ouviu falar, que é o contrato faz lei entre as partes, né? Então, a partir do momento que eu assino, claro, se aquele contrato não tiver evado de nenhum vício ou algum objeto ilegal e tal, mas a partir do momento que eu assino, né, eu estou fazendo lei entre as partes. Então, eu estou acordando com aquilo. Então, eu diria que, né, a fase da negociação, que é complicado isso, porque às vezes a gente não tem nem muita abertura para negociar, em muitas das hipóteses vender é quase que imposto, e aí a gente cai em alguma daquelas desvantagens, né, pontuadas na própria apresentação. Mas eu diria que na fase da negociação,
é importante, né, deliberar aí, talvez, em alguma maneira, né, escalonada, uma escadinha, né, diferentes critérios para as penalidades, a depender do dano realizado em virtude dessa divulgação inapropriada. Rafael, só me repete aí qual é o teu questionamento mesmo, meu cara.
Então, é seguindo essa mesma linha de raciocínio, porque aí, beleza, a gente foi lá, que é o caso do Johnny, e aí, assim, só comentando uma parada, mas o que o Johnny fala é que, tipo, e o que você falou também, é que não tem, e nesse caso, eu acho que tem zero forma de negociação, que o Johnny, ele trabalha com freelancer de áudio. E se ele chegar pra uma empresa lá do Canadá e falar, pô, cara, eu achei muito alto aqui o valor do NDA, eu acho que eu não tenho... Não concordo que seja 100 mil dólares se eu divulgar alguma informação ilegal. Alguma informação que eu não poderia. Os caras não vão contratar ele, porque eles vão perder a confiança nele no momento que ele mandar esse e-mail, tá ligado?
Não, isso até porque eu também não me contrataria. Eu tô basicamente afirmando que eu vou estar divulgando de forma ilegal, né, cara?
Não, é complicado, porque não é uma questão de afirmação. Pode ser por algum erro, alguma falha. E tu não vai ter... essa é a questão. Aí vamos botar o Johnny no nosso exemplo. O Johnny é a pessoa má dessa questão aqui. Johnny, eu contratei o Johnny. Aí eu botei lá no e-mail, no contrato com ele, 100 salários mínimos brasileiros, que dá o quê? Dá 100 mil reais por aí.
Por aí, dá
99 mil,
né? O Johnny soltou uma parada, aí vai independente do quanto. Vamos botar que ela acabou com o meu jogo. Meu jogo tinha uma previsão muito. Tô chegando nos exageros pra deixar mais claro. Uma previsão muito boa de vendas e tal, só que aquela informação soltou, e aí, por isso, por algum motivo daquela informação, todo meu projeto foi de água abaixo. Então, eu tô me sentindo com muito dano em mim. Eu recebi muito dano pro meu projeto através disso. Então, eu vou e uso o contrato, o Johnny tem que me pagar 100 mil reais segundo esse contrato. Só que o Johnny não tem 100 mil reais, ele não tem nem 10 mil reais, digamos. Entendeu? O que que acontece nesses casos?
Cara, aí a gente vai pra um caso que, enfim, a realidade, né, de muitas e muitas execuções por aí, né, a parte devedora não tem bens, não tem fundos. Primeiro você tem que fazer o quê? Você tem N meios para conseguir executar alguém, né, você pode fazer uma busca para ver se o cara tem patrimônio, você pode, né, penhorar um percentual sobre eventuais receitas, mas vamos na hipótese, né, que você colocou, é basicamente uma hipótese que, enfim, é a realidade de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos casos, né, que é você ficar buscando por formas de conseguir receber um valor que já, enfim, que já teve um valor executivo daquilo, ou seja, o cara deve, mas não tem meios. Então você meio que fica buscando, né, formas de atingir aquele patrimônio. Isso pode ser feito por N formas, né? A partir do momento que o cara ele leva uma execução nas costas, né? O cabe aquele que está promovendo a execução, enfim, achar os recursos do devedor para que sejam, né, incluídos aí, ou penhorados, ou executados, né, para corresponder ao valor da multa. Agora, cara, muitas situações isso que ocorre. Ocorre que não acha, né? E aí é aquela coisa, o credor, ele tem, né, o direito de receber, o devedor, ele não tem os meios, e aí cabe ao credor ficar de tempos em tempos buscando, né, fazendo quase que um trabalho de detetive, né, sobre as receitas do devedor para conseguir, né, pegar ali uma parcela daquilo. Mas esse é um tema, cara, que, enfim, é um tema que às vezes frustra muita gente, que é o famoso ganhei, mas não levei. Né? E, enfim, infelizmente isso acontece em muitos casos.
Sim, entendi. É, igual tá sempre no futebol aí acontecendo, tem essas formas de...
É, cara, eu sou vascaíno, né? Então...
tá acontecendo muito isso. Mas eu ri aqui que o Nelson falou, coitado do Johnny, chegou na boa fazendo uma pergunta e vai terminar a palestra preso.
Não, a gente foi passando para execução, tava ficando assustado ali.
Não, vamos pegar leve pro Johnny aí, pô.
Não, saquei. Mais alguém, galera? Alguma pergunta aí? Alguma questão jurídica? Eu prometo que eu não vou envolver ninguém mais numa pergunta minha, para não dar esse problema.
Eu tenho uma questão, que eu não sei bem se cabe também, mas vou perguntar. Tem situações, né, em que essa situação não seria bem um NDA, mas eu tô presumindo como se pudesse ter sido. Que teve um caso de um jogo indie que ele tinha uma mecânica que era muito... que a forma como o jogo funciona, uma das features do jogo, assim, por dizer, que era muito inovadora, assim, que foi o Roll.io, né? E aí uma empresa gigante foi e lançou um jogo com essa mecânica antes dele. E basicamente essa empresa ficou conhecida como uma empresa que lançou esse tipo de mecânica e tudo mais. E assim, assumindo que fosse um caso um pouco diferente, que não fosse uma coisa que ela viu isso divulgado abertamente na internet, esse tipo de coisa, mas imaginando que esse desenvolvedor independente tentou contratar essa empresa grande para ser uma publisher, e a empresa fez algo desse tipo, sem ter um NDA, ou até tendo um NDA, basicamente, como que a gente conseguiria, por exemplo, validar quanto essa empresa deveria pagar, sendo que, como desenvolvedor independente, a gente não tem uma situação de prever exatamente quanto de vendas vai ter, esse tipo de coisa, e até em questão de como falar que esse outro jogo que eles lançaram é basicamente plagiando essa mecânica e, de repente, por isso vendeu tanto a ponto disso me prejudicar também, e eu deveria receber uma parte dessa.
Fala, Léo, assim, eu acho que, de forma bem hipotética aqui, tá? Eu vou trabalhar com a hipótese de que você, de fato, tenha sido lesado sobre um NDA assinado e que, enfim, essa publisher da vida tenha descumprido alguns termos dispostos ali. Cara, eu acho que isso tem que passar por uma perícia, né? Para balizar o quanto de dano, né? Esse teu pleito, ele invariavelmente passaria por uma perícia, ou juntado como meio de prova, uma perícia independente contratada por você, ou a requisição, né, de uma perícia judicial para conseguir estimar, né, porque em certas situações, quando a gente está falando de ações indenizatórias, existem situações que a gente não consegue estimar o quanto que nós fomos prejudicados. E nessas situações que surge a figura do perito, né, para conseguir utilizar a partir de técnicas, né, de valuation de mercado, chegar num valor final a ser indenizado. Mas eu não consigo ir por outro caminho que não esse. Se isso não fosse trazido de forma independente por alguma perícia contratada, isso necessariamente deveria ser discutido em sede judicial por um perito nomeado pelo próprio juízo, eventual juízo, no caso.
Uhum. Legal.
Eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho com isso. Eu participei de um fórum de áudio há alguns anos atrás, que eu lembro que surgiu uma pergunta mais ou menos parecida com essa, no caso, né, obviamente voltado para a música, mas acho que complementa. Tinha uma advogada lá que falou uma coisa parecida. No caso de ideias ou coisas que não são... Eu esqueci o termo exato, não é táteis, mas tipo, coisas que você não consegue dar forma, de certa forma, isso não tem como... palpáveis, né, como o Nelson digitou ali, algo parecido com isso. Você não consegue registrar isso como marca, você não consegue patentear, por exemplo. Então, por exemplo, acho que no caso de mecânica, né, diferente, por exemplo, de um objeto audiovisual, que, tipo assim, vamos supor, o Ítalo tem uma música lá pro Deathbound, aí alguém vai e faz exatamente a mesma música, aí beleza, aí é plágio, aí é diferente. Mas, por exemplo, o Ítalo tá, de certa forma, inovando agora com uma mecânica lá pro Deathbound, que, teoricamente, tá inovando pro Souls-like. Ou seja, vamos supor que essa mecânica explode, o Deathbound é o maior sucesso, o maior jogo brasileiro já feito, que eu sei que o Ítalo ia adorar, e daí em diante todo mundo começa a fazer Souls-like ou outros jogos com uma mecânica parecida. O Ítalo não tem como processar os próximos 200 jogos que vão sair, entendeu? Por conta justamente disso, você não tem como patentear uma mecânica.
Eu acho que assim, a gente falou de muita coisa aqui, mas essa é uma questão complexa, né? Patentes em geral são questões complexas, envolve uma série de características próprias daquilo que se busca registrar. Mas você falou em marca, e assim, só para né, deixar claro, uma marca, ela, sob a legislação brasileira, ela é um sinal utilizado para fazer distinção entre produtos ou serviços. Então, ela deve ser uma marca, deve ser visualmente perceptível. Então, você não consegue registrar enquanto marca nada que não seja visualmente perceptível. Lá fora existe a possibilidade de se registrar marcas olfativas, né, coisas do tipo, e pela legislação brasileira você não consegue. Agora, com relação a essa pontuação, cara, eu vou anotar aqui porque ela é um questionamento muito interessante. Eu acho que a gente pode trabalhar algo nesse sentido em próximas conversas. Já anotei aqui, inclusive, esse teu questionamento.
Cara, eu acho que esse é um tema bem interessante mesmo. Teve algumas empresas que já caíram na porrada judicial em relação a isso, mas o que acaba sempre acontecendo é aquele acordo, né, depois de um tempo e tal, porque é mais ou menos o que o Johnny falou. Não tem muito como alguém ser dono de mecânicas, né? Mas eu acho que esse é um tema realmente muito interessante pra gente...
Esse é um tema, né, bem complexo, porque a gente tem aí, né, não se patenteia código-fonte em si, mas software que atende ou atrelado a algum hardware pode ser patenteado. Então, assim, essas são questões que têm alguns limites, né, bem nebulosos, mas eu acho que é um tema bacana, né, para a gente desenvolver numa conversa mais apropriada até.
No caso de um dos últimos jogos que de alguns dos últimos gêneros recém-existentes, né, recém-criados, que é o... Me faltou o nome. Quando Fortnite, PUBG, qual o nome, gente?
Battle Royale,
é. Cara, começou com... Chegou a ter uma disputa jurídica grande entre a do PUBG e o Fortnite, quando o Fortnite pegou e efetivamente roubou as mecânicas do PUBG e fez um jogo que ficou bilionário. Mas agora já são 20 Battle Royales, 30. E aí eu acho
supostamente que... Roubou.
Foi?
Supostamente roubou.
Ah, cara. Quem chegou acontecendo foi o que roubou, mas eles estão lá tentando provar.
Temos um advogado aí.
Mas aí é isso. Sempre quando eu vejo uma parada nesse tipo, agora, o Battle Chess também tá acontecendo isso. Sempre quando eu vejo uma parada nesse tipo, é muito isso. Não tem muito como comprovar, rola uma disputa judicial para algum dos lados ali ter o mínimo de retorno. E aí fica nessa mesmo, porque não tem como comprovar, porque não é código-fonte exatamente. O código pode ser totalmente distinto.
E a parada de juízo, ela precisa estar aliada ao conteúdo probatório. E quando a gente tem questões como essa, que são muito nebulosas, né, são questões bem controversas, que eu acho que, querendo ou não, estou até notando aqui essas pílulas aí que vocês estão me dando de insights, porque são questões muito interessantes e carecem, né, de julgados específicos, por ser, né, um negócio um pouco diferente do que se tem por aí, digamos, via de regra. Né? Mas, cara, PUBG versus Fortnite que você colocou, né?
Isso.
Então, o exemplo que eu estava dando até, eu estava indo para uma linha um pouco diferente, porque, assim, quando o caso do PUBG e Fortnite, por exemplo, estourou, né? São dois jogos que ficaram gigantes, assim, e tal. Mas eu tô indo para um lado de que, por exemplo, o Indy, que era o Royal, ele era famoso na comunidade Indy, que é um nicho, sabe? E aí quando a outra empresa pegou, ficou gigante, sabe? Ficou famoso mundialmente, assim. Então, é como se fosse o primeiro contato daquele tipo de coisa com o público em geral, e você perder essa possibilidade, entendeu? Entendi. E aí o quanto você conseguiria correr atrás disso, sendo que talvez você tivesse sido o primeiro, tivesse alguma forma de comprovar que você entrou em contato com essa pessoa por e-mail, passou informações desse tipo de coisa, e aí conseguir assumir isso.
Entendi.
Essa parte também da perícia, né, que você falou e tudo mais, como é que funciona a condução desse processo? Por exemplo, se eu tivesse uma situação dessa e eu quisesse bater de frente, e a empresa é grande, e de repente eu não tenho tantos recursos. Como é que isso funciona? Eu tenho que pagar tudo? Como é que funciona a questão de custo mesmo para você conduzir um processo desse? Assim?
Tá, entendi. Bem, vamos lá. A hipótese de você contratar uma perícia independente, logicamente você arcaria com isso, né, sobre uma constituição de prova dentro de eventual ação. Agora, suponhamos que você, né, sabe, melhor, você está alegando que teve, né, um direito seu lesado e você está, né, entrando com uma indenizatória e que você não consegue precisar em valores específicos o grau do dano sofrido em valores pecuniários. Né? O que de regra se faz, ou melhor, o que se pode fazer é solicitar para que esse valor seja mensurado por uma perícia judicial e aí pode-se solicitar também, e claro que isso aí tudo a gente está falando de uma comunicação parte-juízos que pode ser aceita ou não por aquele juízo. Mas no caso aí, vamos supor que você não tenha, né, as condições para arcar com a perícia, né, independente para juntar com prova e precisa, né, que esses valores sejam determinados via uma perícia judicial, eu entendo que uma possibilidade, e aqui é uma possibilidade até, né, processual, né, seria de você condicionar o pagamento dessa perícia ao término da ação por aquele que perder a ação. Exemplo. Agora, se isso vai ser aceito, se isso não vai, é aquela coisa, né? Depende do direito, depende do juízo que está conduzindo isso, depende da forma que você está alegando esse tipo de situação. Então, depende de uma série de fatores. E eu estou usando aqui quase que um recurso bem, bem hipotético a partir do que a gente percebe nos tribunais.
Entendi. Legal.
E aí, galera, mais alguém? Mais alguma questão?
É só a nível de informação, o pessoal que já tem mais experiência, mais tempo aí de estrada, que já registrou marca o processo. Quanto custa para registrar e quanto tempo de média demorou para sair o registro?
Cara, esses valores é sempre a pergunta que me pergunta, eu sempre estou desatualizado, porque vai mudando ano a ano, mas tempo de registro de marca, tá? Isso também depende muito, né, da forma que isso está sendo conduzido, né? Mas eu diria que numa média, a partir do registro de marca que a gente está processando lá no escritório, isso tende a durar aí entre 12 e 18 meses. Isso, enfim, a partir de uma perspectiva que a gente fique lá, né, bem atento com o pessoal do NPI para o processamento dos pedidos. Agora pode durar mais, né, a depender de como que esteja sendo conduzido esse pedido. Isso para registro de marcas. Essa tem sido a média lá no escritório. Dos procedimentos, registro na revista da publicação, até prazo de proposição do registro, análise do mérito, todos esses passos, né, do registro de marca, né, entendendo que esse registro ele tem ali uma estrutura, digamos assim, que é você depositar o registro, esse depósito de registro serem publicados na revista da propriedade intelectual, o exame dele, o deferimento ou indeferimento, né, eventuais recursos até o arquivamento com registro, tem durado aí entre 12 e 18 meses, um ano e meio.
Mas, por exemplo, dado esse tempo aí de um ano, praticamente, se eu for lançar um jogo em janeiro, por exemplo, eu vou ter que esperar primeiro um ano, eu tenho o registro da marca do jogo, para depois lançar o jogo, eu já posso botar o jogo lá na loja para poder ser comercializado, paralelo a isso eu dou a entrada na marca.
Via de regra, as pessoas fazem isso, né? Você vai ter os direitos, né, a exclusividade sobre a comercialização daquela marca tão somente após, né, o registro dela. Tá? Agora, isso não impede, por exemplo, que você comercialize antes de tê-la registrada. A questão é que, e quando você deposita o pedido, você tem uma expectativa que aquilo venha a ser protegido. Só que a proteção ela só é conferida, né, após a publicação, né, do registro na revista de propriedade intelectual. De regra, isso ocorre paralelamente, em qualquer setor. Né?
Então tem um grande risco de eu lançar um jogo com uma marca, um nome, não saber que aquele jogo existe, e o meu pedido de marca de registro foi impugnado, indeferido, e aí depois de um ano eu descobri que eu vou ter que mudar o nome do meu game.
Ah, mas Thiago, aí cabe um papel fundamental em qualquer setor do mercado, quando você for registrar, que é uma busca prévia. Inclusive, isso é fundamental justamente para que esse tipo de coisa não ocorra. Você está desenvolvendo uma ideia, você quer proteger aquela marca, enfim, independente do ramo, tá? E você, enfim, expende dinheiro, contratações, estrutura física, e aí quando você vai ver, já existe uma marca registrada. Isso ocorre aos montes. E daí a importância de, na própria concepção, você já acender o radar e fazer uma busca prévia para verificar se já existe ou não alguma marca registrada com aquelas características. Inclusive, essa é uma recomendação minha, né? Antes de fazer qualquer coisa, antes de despender dinheiro e tempo, né, busquem lá se existe alguma marca registrada naquele segmento com aquelas características.
Nesse caso, né, se você verificou que não tem, então seria o ideal, seguindo essa linha, seria que você já, assim que você visse, você já publicasse alguma coisa, você já deixasse de alguma forma isso encontrável para uma outra pessoa que, de repente, pesquisar o mesmo nome, e depois de você encontrar que a sua já existe e desmotivar ela a continuar nesse processo, como se fosse
isso. Mas isso serve exatamente para isso, Léo. Tenho aqui um exemplo aqui. A gente teve uma cliente que, enfim, estava utilizando um nome há muitos anos já, um cliente de comunicação, né? E aí era um negócio ainda não tão formalizado, né? Eram três pessoas que eram associadas de fato, mas não de direito, né? E que no momento que elas se juntaram e falaram, ok, vamos constituir uma sociedade, está aqui, nome tal, 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 verificaram que já existia uma empresa no mesmo segmento, com o mesmo nome, com a marca registrada. Ou seja, tiveram que alterar o nome. Estavam, né, querendo ou não, com certo reconhecimento, né, numa área daquele nome, mas não tem jeito, teve que trocar o nome porque já havia uma marca registrada com aquele nome, com identidade visual muito próxima naquele segmento. Então, sob pena de, muito provavelmente, aquele pedido ser indeferido, ao final, elas escolheram pela mudança do nome. Caso tivessem já se protegido anteriormente, né, seja registrando a figura de uma das sócias, até mesmo, porque no caso em questão não havia sociedade constituída ainda, mas poderiam já, por exemplo, né, assinar um MOU, um memorando de entendimento entre as sócias que gostariam de constituir tal marca, e que antes da criação daquela marca, a marca seria registrada em nome de uma das sócias, com a condição de que terminada, por exemplo, a criação, ela fosse transferida para a sociedade. Mas essa é justamente isso, desmotiva quando você verifica que já existe uma marca registrada com aquele nome. Muito provavelmente será indeferida quando na análise do mérito pelo INPI.
Thiago, tu perguntou também onde faz, ou como faz, no próprio site do INPI dá para você buscar, cara.
Isso.
As marcas que já existem. E quando Exato. Você faz essa busca, outra coisa aí também que o Ivan já comentou, mas é sempre bom deixar claro, assim, ter um nome lá igual à sua marca, igual ao nome do seu jogo, o nome da sua empresa, não quer dizer que seja um problema necessariamente.
Exato.
Ou tem que ser no mesmo segmento, que não pode.
Então, no caso,
se tiver uma loja lá de comércio de materiais de construção, com o mesmo nome do teu jogo, não é nenhum problema, entendeu? É
engraçado que se você for olhar God of War, tem outros segmentos de God of War. Mas tem o God of War da Sony também registrado nos segmentos do God of War.
Quais são os outros segmentos, a nível de curiosidade aqui?
Cara, eu não lembro agora, mas eu acho que tinha uma coisa de indústria, sabe? Era uma coisa nada a ver mesmo.
Pô, vou até pesquisar.
Dá uma olhada, porque eu vi assim por acaso, achei curioso.
Eu vou botar o link aqui, Thiago. Consulta a base de dados do INPI, que é esse o link.
Assim, de forma bem, bem rápida, até porque isso nem é um tema, mas de forma bem rápida, assim, quando você for registrar uma marca, é importante verificar se estão presentes, assim, bem rapidamente, quatro requisitos ali, né? A veracidade da marca, a liceidade da marca, a distintividade e a disponibilidade. Se um dessas características não estiverem presentes,
aquela marca ela pode não ser processada, pode não ser registrada pelo INPI pela falta de uma dessas características. E aí, veracidade é aquela coisa, pô, eu não posso, sou uma empresa que produz sofás de couro, e aí, porra, né, os meus produtos são feitos de plástico, essa é uma marca que falta veracidade nela, sei lá, uma marca, sei lá, só couro, né, sofás limitada. E aí, pô, vendo sofás que são feitos de outro material, falta ali veracidade. O que é liceidade? A marca ela não pode atentar contra a ordem pública, contra bons costumes. Né? E se você for pegar alguns exemplos de manual, existem, enfim, exemplos sensacionais, do tipo empresas que dão margem à interpretação com alguns palavrões ou coisas do tipo. E aí, talvez, o atributo fundamental, né, no registro de marca, ela ser distintiva. Né? Ela é distintiva. Né? A Apple, se fosse uma empresa que vendesse maçãs, não seria distintiva. Então, não poderia ser registrada. Mas, vejamos, Apple, né, em tradução maçã, o cara, quando pensa nisso, ele não vai... Logicamente, ele não chega rapidamente a uma empresa de tecnologia. Então, é distintivo esse nome. Pode ser registrado. E a questão da disponibilidade é aquilo que a gente colocou, né? Se a marca ela já foi registrada anteriormente, né? Já aí naquele segmento, né? Ela também será indeferido o pedido de registro dela, muito provavelmente, pelo INPI.
Eu botei aqui a empresa de som, na verdade.
Vários casos.
God of War, áudio não sei o que lá.
Aí, ó.
Pô, sensacional.
Eu tava pesquisando para entender um pouco as classes, para ver em que classes eram registrados os jogos, aí eu acabei achando, indo logo num que tinha em outro lugar também.
Não, esse do God of War eu vou usar até como exemplo aqui, cara, porque eu tenho uma apresentaçãozinha que são exemplos mais de manual, mas, pô, sensacional esse do God of War.
Foi uma cagada minha.
Indústria e comércio de equipamentos de áudio. Aí, é o exemplo mesmo, de uma indústria, é um comércio de equipamento de áudio, dessa lojinha de áudio.
É isso. Vou pegar aqui o print e já vou colocar aqui na minha apresentaçãozinha, porque esse é um exemplo mais bacana do que eu estou usando aqui.
E ele, pegando esse exemplo também do God of War, Ivan, já que a gente está trocando essa ideia, eles registram aqui por várias classes. O que são essas classes? Classe NCL 1109, classe NCL 1116, 1125, 1128 e 1141. São tipos diferentes de registro? Deixa eu botar aqui. Além da Ultravox, o God of War, ele registra... O God of War da Sony mesmo, ele registra em classes diferentes. O que são essas classes?
Cara, essas classes, enfim, quando você vai depositar esse pedido, né, o INPI, ele adota uma classificação internacional de produtos e serviços. Aí tem uma lista aí com uma cacetada de tipos de produtos... Ou serviços. E aí essas classes elas vão, querendo ou não, estar falando desse tipo de segmentação, por assim dizer.
Então é como se fosse a segmentação mesmo de tipo de produto.
É, ou serviço, no caso, né?
É, sim, só que eles devem ter registrado em várias, sei lá, boneco, videogame, quadrinhos, tipo isso.
Perfeito. Então, sei lá, por exemplo, negócio de informações, negócio de gestão hoteleira, enfim, você vai ter N lista de serviços em classes ali, e aí essa classificação é um protocolo, digamos assim, que um protocolo internacional para facilitar justamente a gestão desses direitos mundialmente falando. Então o NPI...
E aí é isso, todas que você quiser proteger, tu vai ter que proteger em diversas classes, então.
Exatamente.
Saquei.
Aí no caso, eu, por exemplo, registrei o Deathbound em três classes lá, que já não lembro mais quais são. Mas aí você paga, inclusive, por clássico, se registra.
Perfeito. Para cada... Exatamente.
Pessoal, mais alguma pergunta aí?
Tu pode compartilhar a informação pensando no pagamento. Eu vi aqui no site rápido que foi R$355 por um registro simples. É mais ou menos isso que você pagou ou foi muito mais caro?
Não, era por aí mesmo. É o seguinte, você tem vários tipos de marca, né? Você tem a marca nominativa... Você tem a marca figurativa, e você tem as marcas mistas, né? Então, para cada depósito tem um valor. Por isso que eu sempre confundo. Se o cara está depositando, né, nominativa, se está depositando figurativa, se está depositando misto. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo clássico. Nike. A Nike tem lá o registro da Nike, né, o nome Nike, N-I-K-E. Você tem lá o registro da Nike só a vírgulazinha, e você tem, né, no caso seria, né, a marca figurativa, a forma de apresentação, perdão, dessas marcas. Elas têm três principais formas distintas, né, e também tem a tridimensional ali, mas a nível geral você tem marcas nominativas. Então Nike, você registra lá o nome Nike, você pode registrar o símbolo, né, a vírgulazinha Nike, você pode registrar na forma mista, que é composta pela combinação de imagens e palavras. E para cada uma tem os valores, por isso que eu sempre peço pro pessoal lá processar isso, tirar a guia, e como essa porra muda o tempo inteiro, muda ano a ano, eu fico devendo quanto é que tá hoje especificamente. Mas no caso que a gente fez no registro de uma marca, era mais ou menos esse valor mesmo, por volta disso, 300 e pouco, R$400.
Perfeito, obrigado.
Imagina.
Perguntas aqui que gostaria de fazer rapidão.
Fala aí.
É o seguinte, até onde uma licença como a Creative Commons pode proteger o nosso projeto, o nosso jogo, caso ele não seja registrado? E o que acontece se eu, por exemplo, divulgar um jogo, deixar ele por muito tempo no mercado e tal, e não fizer nenhum registro, e futuramente outro desenvolvedor, empresa, o que quer que seja, acaba desenvolvendo também um projeto com o mesmo nome, faça o registro, ou deixe de fazer, o que acontece nesses casos?
Eu acho que assim, o registro ele é fundamental, porque se a gente for parar para pensar, né, que distingue, né, determinadas características, qualidades de um produto ou um serviço de outro também oferecido no mercado. Né? E, pela legislação brasileira, você só tem a propriedade sobre determinada marca com o registro. Né? Então, você não ter o registro, não ter registrado, faz com que você esteja numa situação de relativa vulnerabilidade. Com relação à questão da Creative Commons, cara, eu vou ter que matutar um pouquinho para te responder. Anotei aqui também, vou colocar essa pontuação aqui. Mas eu deixo aqui né, de certa forma, uma certa importância, deixar essa observação de que, né, a concessão do registro é que te deixa apta a exercer todos os direitos previstos aos titulares, de comercialização exclusiva, de licenciamento, etc, etc, por um prazo, né? É bom lembrar que não é ad eterna, é um prazo de 10 anos que pode ser renovado, aí sim, por igual período, repetidas vezes. Mas se eu esqueço lá minha marca, por exemplo, e não renovo passados 10 anos, eu perco o direito, né, de exclusividade sobre a comercialização daquela marca. Então é importante deixar, talvez não falou sobre isso, mas não é um negócio que eu deixo lá, deposito o registro, esqueço aquilo e nunca mais preciso me preocupar. Não, precisa ter um acompanhamento. É lógico que 10 anos é bastante tempo, uma década, acontece muita coisa, mas se perder de vista, né, você perde o direito de explorá-la exclusivamente.
Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguma observação aí sobre possíveis temas futuros? Vamos fechar então, Ivan? São 7h42 já estamos aí 1h30 nessa. Eu acho que foi muito produtivo, cara.
Pô, legal.
Se tiver algum recado aí e mais alguma.
Rafael, eu agradeço a todos, agradeço a você, né, que a gente trocou uma ideia pelo WhatsApp previamente a apresentação aqui hoje. Eu queria, enfim, me colocar inteiramente à disposição, né, de todos. O que a gente puder ajudar, a gente quer ajudar. E, cara, eu estou muito contente porque esses são temas. Recentes, temas novos, temas que a gente tem um interesse muito grande e, novamente, né, a gente está à disposição, as portas estão abertas e, lógico que, hoje, né, esses nossos encontros, eles têm se dado de forma virtual, mas assim que tivermos a condição de estarmos, né, pessoalmente presentes, será um prazer tê-los vocês lá no escritório. Inclusive, também gostaria de registrar aqui que lá no escritório a gente também tem uma ação de marca, por assim dizer, que é a Provocatio, que a gente, toda última quinta-feira do mês,
a gente discute alguns temas que passam pelo direito, mas não são temas exclusivamente jurídicos, com outras pessoas que não sejam do direito, pessoas que sejam cabeças pensantes de outras áreas do conhecimento. É, atualmente, a gente não tem feito essas provocatios presencialmente, por razões óbvias, mas a gente tem feito muitas delas virtualmente. Também temos algumas outras ações de marcas, e tão logo nós tivermos a possibilidade de afunilar aí esse contato com vocês, também será um prazer recebê-los, né, e ter aí esse input de vocês numa conversa conosco, né, enquanto marca. Será muito grandioso da gente também trabalhar nessa via de mão dupla. Então, novamente, agradecer, foi um prazerzaço, gostei bastante, estamos à disposição.
Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, enquanto aproveitando isso, Ivan. Tem bastante gente no canal aqui, do nosso Discord, né, do Ring, que ou não está acostumado a usar o Discord, ou então acaba passando batido mesmo. Mas se vocês descerem a lista de canais, a gente tem uma penca de canais lá embaixo separados por área. E um dos canais, opa, que a gente tem é o jurídico, que eu acho que talvez possa te interessar e fica até mais fácil a gente conseguir trocar essa ideia com você.
Opa, acabei de ver.
E no, eu acabei de mandar aqui no Encontro Ring, né, quando você põe hashtag no Discord, você está mencionando um canal. Eu coloquei ali o jurídico. Se clicar nele, ele já até te joga pro canal lá embaixo. Então, acho que é um dos melhores canais aí de comunicação pra gente, que tá todo mundo já no Discord, né? Acho que fica mais fácil.
Perfeito, perfeito.
É isso, perfeito, Van. Eu que agradeço muito, cara. Muito obrigado. Acho que foi a primeira aí, se tudo der certo, muitas que a gente pode fazer em parceria. Quando as coisas normalizarem também, a gente mensalmente, ou no máximo bimestralmente, a gente tem os encontros Ring presenciais, né? Que sempre acaba sendo uma oportunidade também de conhecer pessoalmente as pessoas que a gente está em contato, e também vamos sempre estar convidando vocês. E é isso, cara. Reforçando também o que o Johnny falou agora, você e o Zé também, eu acho, já está aí, mas todo mundo do escritório aí que quiser ficar conectado aqui no nosso Discord, vocês podem, por exemplo, divulgar quando for ter esse evento que você falou de vocês, dessas discussões, pode divulgar aqui no Discord, entendeu? Ou ali no Lero Lero, ou no próprio canal jurídico. E
eventos externos também, né?
Eventos externos também. Vamos manter contato, cara, porque assim, a minha primeira conversa com o Zé, que a gente trocou muita ideia sobre mercado e tal, quando o Kim me passou o contato dele, eu falei, porra, jurídico é foda, né? Vai ser aquela parada chata e tal. Não, falando agora, defendendo
mais,
aqui... Assim,
pelo contrário, foi muito produtivo.
Não, cara, exatamente, mas isso que é o mais maneiro da Cardoso, Siqueira e Linhares. Eles ainda têm um nome, o nome ainda é clássico, mas eles já estão mudando muito.
Mas não pode, né, cara?
CSL na rede social, que é a galera nova, cara, a galera que, porra, tem a forma de comunicação que a gente tem, e isso facilita muito pra gente que tá aqui em jogos, são pessoas geralmente de 16 a 30 anos no máximo, a grande maioria não passa muito disso, a gente tem realmente essa visão de mundo mais aberta, sem tanta, tentando diminuir as burocracias e essas questões do dia a dia de uma forma produtiva pra gente fazer um mundo melhor pra todo mundo. E eu senti nesse escritório aí uma galera que pode fechar muito com o Ring nesse sentido. E o objetivo do Ring é sempre um objetivo de consolidação de comunidade, consolidação do Rio de Janeiro enquanto um agente de inovação de jogos. E eu acho que eles podem ser grandes parceiros nossos aí nessa batalha.
Pô, Rafael, tamo né, no popular aqui, tamo junto. E, pô, só, se pudéssemos, né, ter um nome de uma sociedade de advogados que não essa... Certamente teríamos, mas, cara, existe uma obrigação legal aí que não permite. Então, né, paciência, fazer o quê?
Tranquilo.
É sério isso, não sabia disso, curioso.
Eu também não sabia, não. Eu achei que era só uma obrigação social com o mundo que aceita.
Exato. Não, nada. Escritório de advocacia não pode ter nomes que não sejam compostos pelos sobrenomes dos sócios ou de um dos sócios. Então, por exemplo, eu não posso ter um escritório que é, sei lá, Direito legal, né, advogado.
God of War, advogado.
A não ser que tenha algum fulano no mundo que tenha como sobrenome, né, Joãozinho, God of War, Ribeiro. Aí pode.
Arrumar um sócio só por causa do nome.
Tá valendo.
A não ser que você altere o nome do fulano só pra fazer essa provocação.
Já serve aí como pensar pro nome dos filhos, né?
Pronto aí, ó.
Então foi isso, galera. Nesse quinto Ringcast tivemos a presença do Ivan Siqueira, da CSL Advogados, e foi muito bom, muito produtivo. Então fiquem ligados para o próximo, que em breve temos mais. Um abraço e... Não lembro o que eu falei, Johnny. Tá uma merda isso.
Com certeza que vai ser assim mesmo que vai terminar o episódio. Com a música já no final.